A ceia não é para patentear o direito de quem pode e quem não pode tomar a ceia. A ceia do Senhor é um instrumento pedagógico de fazer sossegar nossa alma. É um memorial. Então Jesus estabeleceu a mesa como um memorial. Então a igreja tem dois símbolos pedagógicos que infelizmente as pessoas transformaram em dois elementos litúrgicos. Quando a gente está falando da liturgia, você está imprimindo ao elemento um caráter de juízo. Então é muito comum as pessoas pensarem o batismo e a ceia como definidores de juízo, quem pode e quem não pode. Então muita gente acha que o batismo é para legitimar quem depois pode tomar a ceia. Amém? E isso fere o caráter pedagógico de família e imprime uma característica litúrgica de rito. E aí nós estamos substituindo a ideia de família pela ideia de culto. Então, a quem pertence o direito de entrar ou de sair e de cultuar? E nada mais antipedagógico. Porque o batismo era para fazer uma declaração de compromisso para todos. Então, o batismo é o esforço de incluir todos, para que a mesa seja de todos. Todos quem? Os que creram, os que querem sentar à mesa, que responderam a essa convocação. Por isso que a palavra de Deus diz que na perspectiva do direito, os que foram convidados recusaram. Jesus diz, o reino de Deus é como um homem que preparou um jantar para todos e os que se viam no direito também se viram no direito de recusar. Então, se você pensar a perspectiva do direito, você vai colocar outras prioridades. Então, não olhe para aquilo que Deus está te convidando na sua escala de prioridade daquilo que te diz respeito na expectativa do seu direito. Então, não pense que Deus te chamou para contemplar os seus direitos. Amém? Mas Deus nos convidou para nos ensinar em que ambiente, em que contexto, em que cultura a vontade de Deus se realiza. Então a vontade de Deus só se revela, só se realiza não no culto. O culto não realiza a vontade do Pai. O que que realiza a vontade do Pai? A mesa dos filhos. Então a vontade do Pai não se revela no rito do culto. A vontade do Pai se revela na pedagogia da mesa. Então se eu não tiver a pedagogia da mesa, não adianta o poder do culto. Então muita gente está procurando um culto poderoso para satisfazer suas expectativas. Então ele pensa que se ele for no culto do poder, as necessidades deles serão satisfeitas. E aí ele anula a pedagogia na mesa. E ele fica mais doente do que ele já era. Porque agora ele não tem a doença da fome do estômago. Ele tem a doença da carência da alma. Então quem está colocando sua expectativa no culto está ficando doente da alma. Porque ele está sendo movido das suas carências e não das suas convicções. Então a nossa carência faz projetar expectativa para o culto. Nossas convicções faz a gente celebrar o espírito da mesa. Por isso que antes de Jesus fazer a cruz, ele fez a mesa. Ele falou assim, você nunca vai entender o sacrifício da cruz se você não receber o espírito da mesa. Por isso, às vezes você não está entendendo a sua própria cruz. Porque Jesus não veio para nos poupar da cruz. Jesus veio para dar sentido a ela. Por isso ele falou assim: presta atenção, presta atenção. Senta na mesa comigo, vê a mesa com os seus irmãos. E aí presta atenção na pedagogia que eu vou ensinar para vocês. A mesa é para você entender que sua própria vida vai ser repartida com seus irmãos em sacrifício vivo. Então, ó, esse é o meu corpo que é oferecido em favor da família. Esse é o sentido de todo sacrifício. Vocês entenderam o sentido do sacrifício? Qualquer sacrifício na sua vida é em favor da relação e não da viabilidade. Então você não vai fazer sacrifício para tornar a sua vida viável. Mas todo sacrifício vai ser para que a sua vida faça sentido. E a sua vida só fará sentido quando qualquer sacrifício não for para salvar o que você precisa, mas vai ser para significar o que você tem para entregar. De modo que todo sacrifício na sua vida será vivo, santo e agradável. Porque nenhum sacrifício na sua vida vai ser uma punição. Você vai se antecipar à punição, fazendo o seu sacrifício ser vivo na forma de uma oferta espontânea. Então você vai antecipar a punição do sacrifício, tornando ele uma oferta espontânea. Glória a Deus, amado. Aonde isso acontece? Na mesa, não é no culto. Porque no culto, nosso sacrifício é interesseiro. Entendeu ou não? Porque no culto a gente fica lá fazendo sacrifício, esperando o quê? Porque a gente vai receber. Por isso Deus fala assim: eu abomino as reuniões solenes de vocês. Esses cultos que vocês andam fazendo é uma fumaça ardida que queima as minhas narinas. Porque nunca foi isso. O verdadeiro culto que eu quero de vocês é uma oferta espontânea em favor da família. Aí ele trouxe a gente para a mesa e disse: agora que vocês entenderam a mesa, então agora cada um tome a sua cruz. Para que o seu sacrifício não seja em vão, como quem é alguém que está esperando receber alguma coisa em troca, mas que o seu sacrifício seja espontâneo, como quem está manifestando o seu amor pelos seus irmãos. Glória a Deus! Isso era uma pedagogia, não era uma liturgia. Amém? E quando Jesus fala dessa mesa preparada pelo Pai para celebrar a relação dos filhos, o que que impediu alguns? Alguém está escutando aqui? Não. O que que impediu alguns de estar nessa mesa? Alguém lembra? Não. Só coisa certa. Quando ele fez o convite, os caras recusaram por causa de coisa certa. Ninguém falou assim: não, não vou nessa mesa aí não, porque eu vou para boate. Vou pra balada, fritar, ficar tonto, até amanhecer o dia. Não. As respostas foram muito mais nobres. Ninguém recusou a mesa porque falou assim: não, não dá para ir na mesa hoje não, porque eu marquei um encontro com a amante. Ninguém recusou a mesa porque falou assim: não, não vou na mesa hoje não, porque eu tenho uma mercadoria para entregar. Eu estou traficando uns trem aí, e o único horário que eu tenho para passar debaixo do pano, ninguém vê o tráfico, é no horário que o senhor marcou o jantar, não vai dar para ir não. Eu vou te falar para você quais foram as respostas que as pessoas usaram para dizer que não podiam estar na mesa. Comprei uma empresa e ela está no auge. Está bombando. E agora? Maldito, sumi esse compromisso. Tem que ir lá. Aí o outro. Presta atenção. Casei com mulher linda. Mulher de Deus. Ela está lá doidinha esperando eu chegar. Para nós arrumar a casa, fazer uma faxina, colocar as coisas no lugar, arrumar o armário. Alguém que sonha o que eu estou falando ou não? Hã? Você imagina uma cena dessa? Quantas vezes Deus quis sentar com a gente e falar, ah, hoje vai dar não. Ou não. Você fala lá para Deus que você vai lá outro dia. Você marcou que a faxina comigo aqui, nós tínhamos arrumado, combinado, de hoje não. Não tem nenhuma mulher aqui que sabe o que, é que eu estou falando, não. E também não tem nenhum homem aqui que já teve que dar essa desculpa, não. Isso acontece só lá em Jerusalém. E o outro falou assim, tem um punhado de bicho lá esperando o quê? Comida. Tudo o que é, amados? Tudo coisa certa. Quem falou que não pode cuidar do casamento? Quem falou que nós temos que deixar os bichos passar fome? Quem falou que nós não temos que ser zelosos com a empresa que a gente está lá tocando e tem um punhado de gente dependendo do nosso trabalho? Tem alguma coisa errada? Não. Só que a gente não percebeu que se a gente não for sensível à voz de Deus, nós podemos inverter as nossas prioridades. E achar que a relação pode vir depois da ocupação. E aí nós começamos a sacrificar as relações em nome do quê? Das ocupações. Qual você acha que é o primeiro sinal de que as prioridades foram invertidas na vida de uma família hoje? Fala para mim, irmão. Qual é o lugar da casa hoje que mais está sofrendo a inversão das nossas prioridades? Onde é que hoje nós temos pressa em resolver? Onde foi que nós encurtamos de maneira mais radical e transformamos isso da forma mais objetiva na vida da família hoje? Onde é que as coisas estão sendo feitas às pressas? Fala para mim, irmão. Então, vou te falar uma coisa. Papo reto, tudo adulto. Uma transa às pressas não compromete tanto quanto uma refeição às pressas. Porque para engravidar uma pessoa você precisa de 5 segundos. Para assinar um contrato você precisa de 3. Agora você não constrói uma família comendo às pressas. Isso está na Bíblia. Sabe por que vocês estão ficando doentes? Sabe por que está ficando todo mundo perturbado da cabeça? Sabe por que as pessoas estão se sentindo fracas, incapazes para a vida? Porque vocês estão comendo às pressas só o que cada um precisa para depois ir lá cuidar daquilo que vocês acham que é importante. A pressa da mesa dessignificou a natureza dela, porque a mesa nunca foi para comer. Comer você come andando e em pé. E se não der tempo de comer, injeta na veia. Nunca foi a comida. Compra comprimido, coisa que ninguém sabe aqui em Goiânia. Não deu tempo de comer, compra um tubo desse tamanho de comprimido. E coma. O problema é esse? É vitamina? É força? É capacidade? Então bomba, vai lá e bomba, e todos os seus nutrientes vão estar resolvidos, sem passar da hora no forno, sem queimar o fundo da panela, sem ter que saber o tanto de água que põe. Comprimido não passa do ponto, não tem mal passado nem bem passado, não tem essa frescura de ficar escolhendo um tipo de bife para cada um que senta na mesa. É o comprimido e acabou. E tem tudo. Mas também depois interna, para curar câncer de fígado, de estômago, de pâncreas, de seio e tudo que está vindo por aí. Ou não tem relação? O que você acha, doutor? Tem ou não tem relação? O povo está ficando doente de coisa errada? Não, o povo está ficando doente de coisa certa. Porque resolveu o seu problema da sua forma mais rápida e eficiente. Duvido que um prato de arroz e feijão, feito com toda aquela bagunça que gera dentro de casa, vai substituir um comprimido, depois só para os adultos mais maduros. Eu ainda vou falar que... Eu estou quase contando uma piada aqui, desagradável, mas extremamente pedagógica. Tem um comprimido aí que é bom de tudo, chama Nutren. Para bom entendedor pingueleta, esse dia me perguntaram se eu já estava tomando Nutren. Eu falei, não. Aí... Leva aí uma semana para você entender a piada. Contei. Sem neurose. Pelo amor de Deus, amor. Nada contra o Nutren. Uai. Parece que até é um cuidado de Deus para falar com os mineiros e os goianos. Parece que é uma mensagem só para nós, porque só nós entendemos o verdadeiro significado filosófico, antropológico, do trem. E aí, cabe tudo no trem aí, ó. Aleluia, irmãos. E aí, quando Jesus faz essa lista de coisas, nós vamos lá para Hebreus, capítulo 12, e diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha. Então, existe um texto na Bíblia, longo, que é Hebreus 11, falando de tudo aquilo que pode vir sobre a vida daqueles que têm fé. E sobre aqueles que vivem da fé, vem o sucesso, vem o fracasso, a lista é longa. Vem quem viveu, vem quem morreu. Vem quem venceu e quem perdeu. Vem quem viu os filhos ressuscitarem e vem aqueles que viram seus filhos ser comidos de leões. Então a fé não garante sucesso. Fé não garante expectativa satisfeita. Fé não é para garantir resultado. Fé é para garantir processo. Que as expectativas tendo sido satisfeitas ou não, eu venci, eu completei, eu me tornei uma pessoa completa. Eu cheguei no fim da minha vida e pude dizer o quê? Completei a carreira, combati o combate, guardei a fé. Então, a fé não... Deixa Deus ministrar o seu coração aqui para a gente tomar a ceia. A fé não está associada a sucesso. A fé está associada à plenitude. Não adianta você ter sido sucesso e não ter se transformado numa pessoa completa. Deus não quer garantir o seu sucesso. Deus quer garantir a sua plenitude, que ao final da sua vida você se tornou uma pessoa completa. Não ficou faltando nada na pessoa. E ele diz então, uma vez que nós temos essas testemunhas de gente que pela fé... Mesmo diante do sucesso, porque tem gente que acha que é só o fracasso que corrompe. Não, tem gente que se corrompeu no sucesso. Então tem gente achando que fé é para sucesso e tem muitas pessoas que se corromperam no sucesso. Enquanto elas eram fracassadas, elas eram melhores. Bem-sucedidas, elas são as desgraças. Tem homem que nunca teria trocado a mulher dele por outra se ele não tivesse tido sucesso. Mas como o negócio dele sempre foi um negócio meio financeiro, ele olha para a mulherzinha dele e fala assim, gente, essa mulher aí eu arrumei quando eu era pobre. Agora que eu estou ganhando dinheiro, eu acho que dá para trocar ela por uma melhorzinha. É a conta, mano. Fazer o quê? Ou você acha que não passa isso pela cabeça de uns caras meio safados? É financeiro. Então, visto que nós temos tão grandes nuvens de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, nós queremos concluir o quê? Que fé não é para garantir a atividade. Fé é para garantir o movimento. Se a sua atividade está impedindo o seu movimento, então não é de Deus. É embaraço. Então tem duas coisas que embaraçam a vida de uma pessoa: pecado e atividade. Fora do propósito. Porque o Espírito de Deus é movimento. A primeira coisa que define o Espírito de Deus na Bíblia é movimento. Então, se o seu casamento for uma atividade, ele vai comprometer o seu movimento de formar a pessoa. Se a sua empresa é uma atividade que ocupa o lugar da sua ansiedade de se ver garantido nela, ela está impedindo o seu movimento. Se a sua vida profissional se tornou uma atividade para arrefecer a sua ansiedade futuro, ela vai impedir o seu movimento. Se cuidar dos seus filhos para garantir o futuro deles, se tornar a sua atividade para que você não fique ansioso do futuro dele, essa atividade vai impedir o movimento dele, porque daqui a pouco ele tem que pagar o passivo da sua atividade, em vez da sua atividade emprestar um ativo para o movimento dele. Então, muitos filhos hoje estão pagando o passivo de uma atividade bem-sucedida que foi gerada na ansiedade do futuro. Em vez dos pais entregarem aquilo que eles construíram como o ativo do movimento deles. Então, agora eles estão impedidos de continuar o movimento porque eles têm que ficar cuidando de um passivo fruto daquela atividade. Então, a atividade, em vez de gerar um ativo do movimento, ela gerou um passivo da atividade. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, mano? Então, uma pessoa hiperativa não quer dizer que ele esteja em movimento. Porque todas aquelas pessoas que recusaram a pedagogia do jantar, foi por quê? Porque elas estavam à toa? Não. O que que elas usaram como desculpa para não participar do movimento? Atividade. Então tem duas coisas que podem separar você do movimento. O pecado, que faz você estar em outro lugar e nem ouvir o convite. Ou a atividade, que faz com que você ouça o convite e recuse em nome da atividade. Glória a Deus, amados. Então, a mesa da nossa casa não é uma atividade. É um movimento. É um movimento onde os nossos filhos, a nossa família, os nossos valores estão sendo transmitidos e as pessoas estão sendo formadas. Se você começar a comprometer o movimento em função da sua atividade, eu vou dizer para você quem vai tacar fogo na sua atividade. Não é o capeta. É o seu pai. O capeta só vai carregar a tocha. E como ele é bem mandado, ele não vai ter dó de tacar fogo numa coisa que você considera a coisa mais importante da sua vida, mas que o seu pai entendeu que está atrasando você para a mesa. Igualzinho lá em casa. Se um equipamento, um trem qualquer. Você entendeu? Um trem qualquer está substituindo o movimento da família. Sabe o que a gente faz com isso? A gente destrói, a gente joga fora, a gente tira. Porque se você acha que a balinha está atrapalhando o seu filho a se alimentar do que realmente interessa, o que é que você faz? Você dá mais bala para ele? Você tira e deixa chorar. Amém? Eu sei que você nunca passou por isso na sua casa. Ou já? Já, que às vezes, não, mas eu queria mais. Não, menina, coma a couve. Mas eu não gosto, Teresa. Eu passei por isso quando eu era menino. Pensa um trem que eu amo. Couve. Pensa como é que eu comecei a amar couve. Estava na mesa. Não quero mais couve. Só queria maionese. Qual é mesmo que tem maionese para comer couve? Hã? Só se você teve um exame ruim. Falou que sua taxa de ferro estava baixa. Aí, falei, ah, não quero couve, não. Minha mãe, muito sabiamente, tirou meu prato da frente e colocou a travessa de couve. E falou, hoje aqui em casa, ninguém mais come couve. Só o Paulo Júnior. Couve entrou na minha vida. Já tive muito problema na minha vida, na área de saúde. Nunca minha taxa de ferro deu baixa. E aí eu não posso perder porque a piada está pronta. Sem tomar no trem. Amém, mano? Glória a Deus. E os mais pimentados, tudo chabão. Amém? Então, por isso, nós vamos repartir a mesa com esse espírito, com esse entendimento, com essa paz. E fala, Deus, devolve-nos a sensibilidade da mesa, da comunhão, da família, do relacionamento. Amém? Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão. Obrigado pela partilha. Obrigado porque na mesa nós podemos olhar um para o outro. Nós podemos repartir pão com o outro. Nós podemos aquietar nossa alma. Nós podemos significar a mesa para que se estabeleçam as conexões daquilo que um oferta ao outro. A mesa é lugar de cada um trazer o seu pão, sua vida, sua história, seu testemunho. A mesa é para que as histórias sejam contadas. A mesa é para que as memórias sejam firmadas. Em nome de Cristo Jesus. O Senhor não recebeu o seu filho de volta com um culto. O Senhor recebeu o seu filho de volta com um jantar. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. O que que tirou, amados? O filho mais novo e o filho mais velho. O que que tirou o filho mais novo de dentro de casa? O pecado. E o que que tirou o filho mais velho de dentro de casa? As ocupações. Qual foi mais fácil de reconciliar? O do pecado. O tanto que é difícil trazer de volta para a mesa aquele que está hiperativo, fazendo a coisa certa. Você percebe agora que às vezes o certo, a ansiedade do certo, pode nos afastar da mesa muito mais do que o errado. Que é mais fácil reconciliar uma pessoa errada do que uma pessoa ansiosa do seu certo. E que essas duas coisas podem nos tirar da mesa. E que Deus não marcou um culto para dizer quem estava certo ou quem estava errado. Deus marcou uma mesa para reconciliar os irmãos. Para que tanto o cara do errado quanto o cara do certo entendesse que nunca foi o certo ou o errado. Sempre foi a mesa. Para que todo sacrifício fizesse sentido. Glória a Deus. Então recebe aí agora. E para você que está aqui a primeira vez, não é uma tampa, é uma bandeja. Então você abre assim, ó. Porque abrindo assim você pode servir seu irmão. Cumprindo todos os protocolos da Covid. Tá bom? Então é uma bandeja, serve alguém. Pode pegar aí. Pronto. Glória a Deus. Serve alguém aí, antes de comer. Graças a Deus. Deixa eu pegar um aqui agora que eu já servi o outro. Opa, já recebi aqui. Melhor ainda. Pronto. Obrigado. Graças a Deus. Você recebeu, comei dele todos, esse pão compartilhado, essa mesa repartida, sem pressa, sem ansiedade. Amém, irmãos? Recebe isso, leve isso para sua casa. Celebra a ceia na sua casa? Pode. Paulo Júnior, pode celebrar se você elencar? Pode. Faz isso. Transforme suas refeições na celebração do quê? Da ceia. Pode? Amém? E se alguém falar que não pode, você fala que eu falei que pode, deixa eles mandar só eu para o inferno, eles não têm que mandar você, tá bom? E como eu tenho certeza que não vou mesmo, deixa eles ficar mandando. E aí você fala, ó, meu amigo lá falou que podia, nós estamos mandando pau. Se tiver que mandar alguém para o inferno, manda ele. E aí já tem muita gente me mandando para o inferno por causa de outras coisas, então... Amém? Aleluia. Glória a Deus? Aleluia. Agora vamos tomar o cálice. O cálice da nova aliança. Alegria. Amém? Você viu que interessante que na ceia ele toma primeiro aquilo que trata nossas ansiedades, que é o pão, os cuidados dessa vida. Porque o que tira a gente... O que tira a nossa atenção? O pão. Os cuidados. Não faltar pão. E ele também celebra na mesa o quê? Aquilo que nos perdoa os pecados. Então nessa mesa não tem pecado que nos condene e não tem atividade que nos distraia. Glória a Deus. Graças a Deus. Bênção, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do seu Filho, a comunhão, a alegria, a unidade, a revelação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, uma semana de alegria, que você celebre muitos outros momentos como esse, que você sacrifique algumas das suas atividades em favor da sua mesa. Não sacrifique a sua mesa em favor das suas atividades, mas comece a sacrificar alguma das suas atividades em favor da mesa, porque aí você vai entender o seu sacrifício. Glória a Deus? Aí o seu sacrifício vai fazer sentido. Amém? Vamos em paz, uma boa semana para todos.